Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Este primeiro Sporting 160 de 2023 e queríamos só desejar bom ano, era, foi para isso que a gente cá veio hoje, foi só para desejar bom ano, até para a semana, foi um gosto, muito obrigado, até uma próxima.
Beijinhos e abraços.
Não, temos mesmo que falar sobre o que existe para falar neste universo leonino. Obviamente muda o ano, mas mantém-se este painel e este painel de qualidade, confiamos. Hoje começo pelo João Castro. João Castro, bem-vindo tu uma vez mais a mais um Sporting 160. Hoje que já vemos a tua cara e já tínhamos todos tantas saudades.
Olá, boa noite Mariana, boa noite Pedro, boa noite a todos. Sim, é verdade, já recuperado quase a 100% do problema que tive nos olhos e portanto já posso ligar a câmara, já estou a 90%, falta aqui uma semaninha ainda a levar com alguns medicamentos em cima e portanto vamos a isto. Infelizmente, depois de uma derrota muito dura, quanto a mim, epá, e acho que há muita coisa a dizer. Há muita coisa a passar-se e, portanto, teremos que falar aqui, num tom um bocadinho mais crítico hoje, porque chegamos aqui a um ponto em que é preciso pôr os pontos nos is, de forma assertiva, para que se perceba o que é que temos na frente ainda, por realizar nesta época, que está a ser desastrosa, em termos de resultados de futebol, para já.
E vamos à terapia de grupo, é para isso que cá estamos todas as semanas, João Castro, para o bem e para o mal. Pedro Varela, tu que, falando em terapia de grupo, tu que não só dás a terapia de grupo, como precisas também dela, portanto, estamos cá todos para o mesmo. Bem-vindo uma vez mais a mais um Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir agora e que nos vão ouvir nos próximos dias. Epá, eu sinceramente estou cá hoje mesmo por obrigação, vou-te ser sincero. Hoje é mesmo obrigação no sentido em que nós comprometemos a fazer isto. O jogo de ontem.
Já fizemos o pós-jogo, não é? Já
Já
fizemos
fizemos o
ali uma pequena
pós-jogo.
terapia.
Já tivemos uma pequena terapia, era como há bocado estávamos a falar em off. Falar logo a seguir com alguma. Não é bem logo a seguir, mas dando ali algum espaço e com alguma calma ajuda sempre um pouco, não é? Tentar encontrar ali algumas razões e especialmente no meu caso que estou ali quase a ouvir o João a falar, lá vou desabafando também uma outra coisa, mas ajuda um pouco. Mas a verdade é que o jogo de ontem matou as nossas pequenas esperanças que ainda tínhamos, após um início deste ano e final do outro ano que parecia que estávamos ali a mudar qualquer coisa,
Após
mas a
Mundial, não
verdade
é?
é o
Isso mesmo.
pós-mundial, mas a verdade é que não conseguimos sair da não conseguimos fazer mais que três vitórias consecutivas, né? Íamos com três, podíamos ir para a quarta, acabamos por não conseguir,
Na Liga,
e
na Liga.
é assim na
Não
Liga,
está a
e
contar com a Taça da Liga.
sim, sem contar com Taça da Liga, estamos a falar de Liga e campeonato, que é o que interessa, não é? Na verdade, o João ainda ontem, bem no final do Patreon, do pós-jogo, dizia: ah, podemos sempre ganhar a Liga Europa, depois de estarmos a falar de toda a época negativa, mas disse com razão, e eventualmente era a única coisa que nos fazia esquecer um bocadinho esta temporada e acima de tudo, recuperar aquele falhanço que foi em 2004, quando perdemos em nossa casa, mas realmente foi uma machadada muito forte por tudo aquilo que vamos falar. E olha, vamos a isso, e cá estaremos para dar a nossa opinião.
E cá estaremos e cá estamos sempre todas as semanas para isso, com mais vontade ou com menos vontade. A verdade é que fazemos isto, quero pelo compromisso que temos com todos vocês, quero pelo Sporting Clube Portugal, que nos une a todos. Aproveitar e, obviamente, agradecer a todos os patronos do Sporting 160 que passaram o ano connosco. Em patreon.com/sporting160, já sabem que têm forma de apoiar este projeto e, obviamente, todos nós agradecemos o vosso apoio. E vamos ter que falar da derrota, para o bem ou para o mal, já vocês deram aqui algumas notas. Mas, Pedro, é a terceira vez, e se não me falham as contas, que o Sporting perde a oportunidade de se fazer chegar ao Porto depois do Porto ter perdido pontos esta temporada. Achas que o facto de Rubén Amorim talvez ter entrado no jogo a pensar já no derby e nas poupanças que fez. Achas que isso condicionou logo desde o início o jogo que fizemos na Madeira?
Não sei se condicionou ou não, no sentido em que, como é óbvio, claro que agora é fácil dizer que Nuno Santos obviamente teria que ser titular, não quer dizer, isto é uma daquelas coisas. Eu lembro-me na antevisão que fiz com o João ter dito que provavelmente este era o 11 mais fácil de acertar e acabamos por falhar nessa questão do Nuno Santos, porque ninguém pensaria. E o próprio Ruben disse que não ia fazer poupanças nenhumas a pensar no derby, mas afinal acabou por fazer ao tirar o Nuno Santos e pensou claramente no amarelo. Agora, eu hoje tarde, já há muitos anos que, antigamente quando fazia o Sporting Center, principalmente no primeiro ano, anotava tudo, as ideias que queria dizer, pronto, o hábito ia... E também fazer isto já com uma certa regularidade.
Está tudo
já
na cabeça. Nos peças,
infelizmente, uma pessoa assim. Até diz isto com alguma brincadeira, mas está tudo na cabeça e nós vamos... E acaba também por ser importante, às vezes, sair assim de enfiada, porque nos libertamos mais facilmente. E eu hoje ainda de tarde estava a pensar nessa questão que me parece... Vou deixar os aspectos táticos e técnicos, que já sabem que o João vai falar deles, e vamos mostrar aí os três gráficos, e depois ainda temos aí um preparado para um jogador, mas a verdade é que eu ainda hoje tarde, eu gosto muito de fazer aqui um regresso, um flashback e tentar perceber o que é que nós fomos, porque vi muita gente a falar de que isto ainda pode piorar, e eu próprio coloquei que em termos estatísticos, ao dia 2, desta noite, de ontem, da noite de ontem, porque entretanto não jogamos, como é óbvio, este é o segundo pior campeonato da história do Sporting, em termos percentuais de derrotas, com as mesma percentagem que no tempo de 2012-2013 de Godinho Lopes, que também tinha 33%, na altura foram 10 em 30 jogos, neste momento estamos com 5 em 15, e portanto essa é uma realidade, mas eu gosto de ir um bocadinho atrás, e eu nunca mais me esqueço, quando fizemos o Patreon do Sporting 160, no período de pausa do mercado em que não havia Sporting 160 este modelo à segunda-feira, estávamos de férias deste modelo, mas continuávamos a fazer o Patreon, eu lembro perfeitamente de falar isto com o João, as várias conversas que tínhamos de mercado, a questão de que até uma determinada altura parecia que a época estava a ser muito bem... estávamos a preparar a temporada de uma forma muito interessante.
A gerir as coisas.
Estávamos a gerir, a coisa ainda era muito cedo.
Numa altura que fomos os primeiros a ter as aquisições todas e não tínhamos vendido ninguém.
E ninguém, exatamente. E achamos que isso estaria no bom caminho. Claro, quando começou o campeonato, passamos do 8 para o 80. Vendemos o Matheus Nunes antes de ir ao Dragão. Começamos
e tínhamos vendido o Palhinha, não é?
Já tínhamos vendido o Palhinha, exatamente. Vendemos o Matheus Nunes. E, portanto, vendemos dois dos nossos melhores jogadores. Depois foi aquilo que se sabe e o que tem vindo a acontecer. Não passamos na Liga dos Campeões, fomos cair para a Liga Europa quando estivemos em primeiro lugar e tínhamos tudo para nos qualificar na Liga dos Campeões. Caímos na Taça de Portugal, com o maior respeito que tenho pelo Varzim, de uma forma... Não é o adversário em si, mas é o jogo que fizemos. Na Taça da Liga, enfim, a Taça da Liga não interessa para nada, mas pronto, estamos lá na final, mas é pouco interessante. E depois, ao longo dos tempos, uma das coisas que fomos vendo, e há aqui dois pontos que me parecem fundamentais, que ainda ontem falava isso com o João. Neste mercado... Começa-se a falar da potencial saída de Edwards e eventualmente do Porro, que são os nossos dois jogadores que mais valorizados podemos ter em termos de saídas. E dizia ontem o João, com alguma brincadeira, e depois fiquei a pensar nisso. Quer dizer, se por acaso saísse um ou dois, mas saísse um, nós perdíamos dos quatro, três jogadores no espaço de 6 meses, o que seria uma coisa absolutamente inacreditável. Eu diria que não faz sentido absolutamente nenhum. O que mostra, não só um mau planeamento. E depois, claro, sem capacidade para reforçar com a mesma qualidade. Porque não é fácil, ou porque os jogadores podem demorar, sem pôr em causa os Ogartes, os Moritas, os jogadores que estão a ser contratados. E esse, para mim, é logo um ponto. O outro é que também, aqui antes da paragem pelo Mundial, lembro de ter feito um áudio com o Castro, e eu refiro sempre estes áudios porque muitas vezes as pessoas, obviamente há muita gente que não ouve os nossos áudios no Sporting, no Patreon do Sporting 160, mas são conversas muito importantes e que acabam... Portanto, a Mariana caiu.
Sporting não se marca.
Ninguém marca. O Malheiro não deixa. Mas a verdade é que não só essas compras que estava a falar, mas a questão do Ruben Amorim, que falávamos se ele iria alguma vez deixar aquela teimosia que nós tínhamos falado muitas vezes e que se falou ali durante tempo, mas acima de tudo, ser um treinador inteligente e podia mudar qualquer coisa. E a verdade é que ontem voltamos a cair nesse erro. O Sporting apanha-se a perder.
Seste cair? Penalti. Ai, não, não se marca. Esquece.
Mas o Sporting volta a cair no erro de estar a perder e não conseguir dar a volta. O Sporting não apresenta planos alternativos, não apresenta planos B, e acima de tudo insiste sempre com os mesmos, com o mesmo esquema, e quando digo o mesmo esquema, com o mesmo tipo de jogo, sem variar praticamente nada. E eu acho que esse tem sido um dos grandes problemas e irrita-me profundamente, porque o João tem, obviamente, está aqui a brincar com a questão dos penaltis. Toda a gente sabe que é claro que aquele penalti sobre o Porro é claro e fazia toda a diferença, se a bola entrasse, como é óbvio. Mas, para terminar, eu diria-te que podemos queixar do Malheiro, podemos queixar do árbitro, podemos queixar de muitas coisas, dos amarelos. Epá, mas uma equipa como o Sporting, que quer lutar, ou pelo menos que tinha a esperança ontem de recuperar pontos ao Porto para chegar para se aproximar na luta pelo segundo lugar, não pode fazer um remate enquadrado em 90 minutos. É impensável, não faz sentido nenhum. E certamente estou esperançado, e termino aqui, que Ruben Amorim, porque ele também deve estar à espera, que chegue à sua caixa de correio do Sporting, ruben.amorim@sporting.pt, não sei se é essa, estou a inventar, mas certamente o André Bernardo já lhe terá mandado o documento estratégico sobre tudo aquilo que vai melhorar no Sporting até ao final da temporada e que a vida vai ser muito melhor do que aquilo que é no Jornal do Sporting às quintas-feiras. E termino só com isto, quem lê o Jornal do Sporting às quintas-feiras parece que está a viver um clube que não é real, que não é verdade. É muito giro falar-se de determinadas ações, determinadas coisas que vão acontecendo, mas está-se a viver ali uma utopia que não é verdade, por todo o respeito que merece, mas, por exemplo, neste caso, e acho que os nomes são para se dizer, porque não no sentido inquisitório ou no sentido de perseguição, mas, obviamente, quando se lê aqueles textos do Miguel Braga, aquilo parece que estamos a viver aquilo que não é uma realidade, aquilo que não está a acontecer neste Sporting, e não se pode pegar só em pequenos bons exemplos que acontecem no Sporting, que são bons, ok, devem lá estar, esquecendo-se tudo o resto. O planeamento da temporada foi completamente falhado e não estamos a conseguir, e vamos ver o que é que o mercado nos vai trazer, não estamos a conseguir ser agressivos e a continuar assim, e se continuarmos com esta forma de perder 3 ou 4 jogos e daqui a um bocado mais 2 ou 3, 4, 5 ou 6 e se perdemos contra o Benfica na próxima semana, eu não sei sinceramente se conseguiremos chegar nem ao terceiro lugar, que também não é muito pode ser relevante ou não, mas eu nem sei, se perdemos na Luz e o Braga ganhar, eu não sei se conseguiremos chegar ao terceiro lugar. E o que isso acontece é, o que acontece é que, claro, não vamos ter o mesmo esforço financeiro ou o mesmo reforço financeiro, dizendo assim, para a próxima temporada, significa que já vamos partir mancos para a próxima temporada e voltamos a ter que recomeçar toda uma estratégia e tudo aquilo que já sabemos, que não conseguimos ganhar uma certa estabilidade. E isso, desculpem, meus caros amigos, não parece que seja problema dos árbitros. Os árbitros têm errado para o Sport, também têm-nos favorecido em alguns momentos. O jogo específico de ontem tem aquele erro, claro, o penalti marítimo é penalti, não há dúvida nenhuma, o do Porro também é, mas nós temos que ver muito para lá disso, e o para lá disso é que a equipa não está a jogar nada, e ontem não jogou nada, a equipa não está, no sentido, não jogou nada e não mostrou, e voltou a ser o Sporting, que obviamente tem 5 derrotas em 15 jogos. É absolutamente inimaginável ter 5 derrotas em 15 jogos, não faz sentido absolutamente nenhum, é uma pena, e cá continuaremos a assistir, mas eu sinceramente, estas coisas dos amores que nós temos pelos clubes são coisas absolutamente incompreensíveis, porque o mais natural, ainda hoje dizia o Pedro Paiva, que fala muitas vezes connosco no Space Sporting, e como ele dizia, e eu corroboro exatamente isso, e tentei passar até um bocadinho isto aqui, no início da temporada tinha alguma esperança, não acho que a equipa do Sporting seja tão má, nem tão boa como se calhar até poderia achar, mas também não é tão má como está a acontecer e como estão a mostrar os resultados. Mas ontem foi uma machadada tão forte que, se não fôssemos doentes pelo clube, o que apetecia era não ver nem mais um jogo do Sporting até ao final da temporada, porque isto é demasiado mau e é um sofrimento que nós também, de vez em quando, merecemos alguma pausa na nossa vida.
E aproveitar aqui, pegando nas palavras do Pedro João, há muita coisa para dizer sobre o jogo de ontem. Para além das poupanças e das alterações de titulares que a Rubén Amorim fez, Amorim também falou que janeiro iria ser um mês crucial. Iria ser um mês crucial que já não começou bem, convenhamos. E vamos pegar também pelo facto de a equipa estar inconsistente, e a Mourinho já falou nisso várias vezes: a equipa tem que ser mais consistente. Mas a verdade é que fazemos um jogo contra o Braga em que vencemos da maneira que vencemos, e depois vamos fazer um jogo na Madeira, que é sempre um terreno complicado historicamente para o Sporting, mas que não valida aquilo que aconteceu ontem, independentemente do penalti e do Porro. Faltou aqui alguma consistência e algumas ideias para trazer para campo.
Olha, Mariana, faltou muita coisa. Vamos começar por o que faltou. Faltou muita coisa. Desde logo faltou jogadores titulares. Faltou, obviamente, o Pote, fez muita falta. Faltou também o Morita, que tem lesionado. E a verdade é que por aqui vê-se bem que faltou o Nuno Santos por opção do Ruben Amorim. Mas até entendo, e não é por aí. Acho que a ideia de colocar Nuno Santos no banco não correu bem, mas podia ser rapidamente corrigida pelo treinador. O treinador tinha no banco o Nuno Santos. O que eu acho que correu mal foi o Marítimo teve o seu mérito, obviamente, jogou muito bem, o treinador foi muito esperto, pressionou alto, condicionou obviamente o Sporting, condicionou muito o Porro, com o Léo Pereira sempre em cima do Porro, portanto foi uma marcação muito cerrada sobre o Porro, e portanto o que fazia com que o Sporting tivesse que muitas dificuldades na construção, porque o Porro ajuda-nos muito nisso, assim com a bola, e depois tivemos aqui, nunca fomos, tivemos o discernimento para conseguir sair para o outro lado, porque o Arthur esteve praticamente ausente do jogo, Mateus Fernandes também passou, teve muitas dificuldades, e depois o Sporting, o que é que falhou na pressão? Na pressão adversária. Falhou, por exemplo, tínhamos só o Ugarte a dar apoio ali no meio, portanto, tínhamos os três centrais a construir, e depois o Ugarte aproximava-se, Mateus Fernandes muito longe, os dois jogadores estavam muito longe, tinham que estar mais perto para ter mais, o Sporting ter mais linhas de passe e para, obviamente, as segundas bolas, ou seja, quando um perdia a bola, o outro estava muito distante e o Marítimo ficava com a bola, e depois o Sporting tentou bater longo, médio-longo, com o Adá para apoios frontais do Paulinho. Aí, o que é que falhou? O Paulinho ganhou uma ou duas bolas e foi no melhor período do Sporting, na primeira parte, que até temos aquela oportunidade do Paulinho, não é? Portanto, há ali uma saída muito bem construída, um passo longo, médio, que depois o Paulinho distribui e o Sporting sai rapidamente, era isso que o Sporting precisava fazer, mas a verdade é que o Marítimo estava sempre em superioridade, sempre que o Paulinho não conseguia ganhar a bola, as bolas sobravam para a frente e era sempre um jogador do Marítimo que aparecia, ou seja, o que o Sporting deveria ter feito ali, quando bates assim, tens de ter jogadores mais por dentro, de maneira que a segunda bola possa ser disputada pelos jogadores do Sporting. Quando o avançado não consegue dominar, ou quando o passe do Adam sai mal, o que acontecia, a bola caía sempre nos pés do Marítimo. Portanto, as segundas bolas eram quase todas da equipa marítimista, e o Sporting ficou, foi, apesar de ter muita posse de bola, ficou asfixiado cá atrás. Aliás, nós podemos demonstrar isso pelo gráfico, ó Pedro, não sei se consegues mostrar o gráfico, o posicionamento da equipa do Sporting, aquele do posicionamento habitual, e quem está habituado a ver o Sporting 160, podemos ver que toda a linha ofensiva do Sporting está muito mais atrás, isto muito fruto da pressão do Marítimo na primeira parte, a posição média dos jogadores está muito atrás, e vemos o Porro pela primeira vez mais atrás do que o ala do lado contrário. É a primeira vez que o Porro surge mais atrás, isto pela muita marcação do Léo Pereira, conforme eu disse, o Arthur passou completamente ao lado do jogo. O que é que faltou aqui, Mariana, além desta dificuldade na pressão? Eu, para mim, há aqui duas coisas claras. O Ruben Amorim, faltou aqui a leitura mais correta do Ruben Amorim, e é isso que me preocupa enquanto adepto do Sporting. O Ruben Amorim, quando existem estas dificuldades, não consegue dar a volta ao jogo. Eu sei que tem pouca qualidade, e já lá vou também, no
Achas que.
plantel, em termos de profundidade.
Desculpa estar-te a interromper, João. Achas que lhe faltou aquela ideia que teve na altura? Opa, já não me recordo qual foi o jogo, sinceramente, onde ele acaba por substituir um jogador ainda na primeira parte porque se apercebeu que fazia
Eu concordo.
toda a
Sim,
diferença.
eu concordo. Eu acho que o jogo na primeira parte merecia um safanão. E o safanão, para mim, o Just era o primeiro jogador a entrar, o Just e o Nuno Santos, para mim, eram logo os dois jogadores a entrar ainda na primeira parte. O Just tem uma qualidade de transportar a bola e de sair de pressão muito superior. O Inácio tem muitas dificuldades quando é pressionado, porque é canhoto, recebe a bola com o pé ali, com o pé esquerdo, tem muitas dificuldades ali do lado direito. Portanto, eu acho que o Just, e viu-se na segunda parte, melhorou bastante a saída do Sporting, e o Arthur não estava claramente a funcionar, e depois tínhamos um problema, é que o Arthur e o Mateus Fernandes, o Arthur estava do lado esquerdo, mas o Matheus Fernandes era o médio que estava do lado esquerdo. Portanto, tínhamos ali dois jogadores, e depois vamos ver mais à frente com calma os números também do Matheus Fernandes, tínhamos ali dois jogadores que não estavam a ter o rendimento necessário, muito numa faixa do campo. E portanto, o Sporting sentiu-se muito acorralado, e eu acho que o Ruben Amorim tinha que dar um safanão. Ou na primeira parte, que era o que eu teria feito, ou a intervalo. Portanto, eu disse isso na Rádio Observador, não comentei após o jogo, comentei em direto o jogo. Eu esperava um safanão no início da segunda parte, esperava com uma entrada logo com o Just, com o Nuno Santos, para dar uma resposta não só para dentro da equipa, que é muito importante dizer que nós temos que mudar, e portanto foi necessário mudar, mas também para dar uma resposta ao adversário, para o adversário
faltou
ver logo que existe uma mudança.
Que vinha do banco, digamos assim.
Exatamente.
Faltou aquele final de Ruben Amorim.
E não houve esse sinal. E depois do jogo, obviamente, nós entramos um bocadinho mais afoitos, mas foi só isso. Há a situação do penalti sobre o Porro, que não é marcado. E depois há o erro infantil do Matheus Fernandes. Acontece, é um miúdo, mas a verdade é que é um erro infantil. Há o penalti. E a partir daí, e eu ontem falei isso muito com o Pedro, a verdade é que o Sporting, nesta época, sempre que sofre um golo, não consegue dar a volta. Só deu a volta diante do Casa Pio. O Sporting tem muitas dificuldades fora de casa, de Alvalade. O Sporting entra muito bem em Alvalade, mas fora tem tido muitas dificuldades em quase todos os jogos. E depois, o que é que acontece? Acontece que o Sporting só faz trocas por trocas. E, portanto, o Ruben Amorim não muda as peças, não obriga o adversário, basicamente, a se adaptar. Ou a mudar o seu figurino de jogo. Sentiu-se sempre muito confortável. Obviamente que melhorámos um bocadinho quando entrou Nuno Santos. Não melhorámos nada quando entrou Jovane. Não melhorámos nada manter o Trincão na esquerda e pôr o Jovane na direita. O Jovane joga muito pior na direita do que na esquerda. Eu acho que o Edwards, apesar de não estar a fazer nada no jogo, estava a fazer tanto como o Trincão, acho que é um jogador que em qualquer momento pode sacar alguma coisa, acho que tem mais qualidade que o Trincão e, portanto, nunca teria tirado o Edwards, teria ter tirado o Trincão. E depois falta a questão de nós termos um ponta-lança no banco, Mariana. E isso é que me apraz restar. O Sporting, quando na segunda parte não consegue, mesmo assim com as alterações, ter o domínio avassalador que devia ter para tentar recuperar, ou seja, encostar o adversário às cordas, aqui falta uma questão de metermos dois homens lá na frente, obrigar o treinador do Marítimo, se calhar, a tirar um médio, um avançado e a pôr três centrais, o Sporting passaria a ter o domínio do jogo, passaremos a ter uma avalanche muito superior ao que tivemos. Podia resultar, podia não resultar, mas é verdade que o Ruben Amorim optou por ter dois centrais no banco, Marçais e Santos Just, e não tinha o Rodrigo Ribeiro, que é o único avançado. E para recordar, eu disse aqui quando o Ruben Amorim disse que o Rodrigo Ribeiro ia ter minutos e contava para esta época, e eu fiquei com algumas dúvidas e disse aqui, vamos ver quantos minutos é que vai ter. A verdade é que nesta situação, jogou em Alvalade a semana passada, mas esta semana esteve na bancada. E fazia falta o Ruben Amorim ter um segundo avançado e apostar num segundo avançado. E depois tínhamos sempre a alternativa de Coates lá para a frente. Não foi essa a visão do Ruben Amorim, não alterámos o figurino, não colocámos mais um homem na frente. O que é que aconteceu? Melhorámos um bocadinho com o Santos Just, mas nunca tivemos nenhuma bola, e posso dizer isso claramente porque o Pedro Varela já disse a estatística que eu tinha aqui marcada. Tivemos zero remates enquadrados na segunda parte, não tivemos nenhuma grande oportunidade, e portanto eu gostaria que o Ruben Amorim evoluísse nesse sentido. A inflexibilidade tática do Ruben Amorim em situações de vantagem é muito preocupante, a desvantagem é muito preocupante nesta altura. A situação de não querer um avançado, e vou dizer não querer um avançado porque eu vou-vos dizer, e vou linkar isto com o planeamento da época. Um avançado de qualidade podia custar 8 a 10 milhões, ter ali um segundo avançado com características diferentes de Paulinho. E vou-vos dizer, só Tires, Arthur e Rochinha fazem 10 milhões de euros em compras. Vou repetir, só Tires, Arthur e Rochinha fazem 10 milhões de euros em compras. E destes três jogadores, provavelmente o que estará até mais rendimento é Arthur, e poderá crescer, obviamente. Só Tires também poderá crescer, mas a verdade é que não tem contado para Ruben Amorim. Ontem nem foi chamado. Quando foi necessário meter um 8, não foi só Tires, porque o Ruben Amorim considera mais um 6, entrou Rochinha. É verdade é que o Sporting, nestes três jogadores, gastou 10 milhões e não tem uma alternativa válida a Paulinho. E nós sempre dissemos aqui, o Sporting precisa de um avançado, precisa de uma alternativa, principalmente para situações como esta. Porque mesmo na ponta final, e quando o Sporting jogou mais com o coração, nos últimos, sei lá, Pedro, ajuda-me aqui, os últimos 10 minutos, 5 minutos, acho que nem, só apertamos para ir nos últimos 5 minutos,
finais,
mais descontos, não é? O que é que tinhas na área? Tivemos cruzamentos no Nuno Santos, e vamos ver, Pedro, podes passar para os cruzamentos e para os remates, e vamos ver a miséria que foi. Cruzamentos aqueles do lado esquerdo, cruzamentos do lado direito, eficácia cruzamentos 37,5%, e o Sporting andou por aqui, portanto, nem avalanche, reparem, num jogo em que nós devíamos dominar a partida, nós ficámos a perder a meia hora do fim, acho eu, portanto, meia hora do fim, nem uma avalanche de cruzamentos conseguimos, porque 22, não houve avalanche, e se contarmos com os remates, Pedro, podes colocar os remates, isso já sabemos, foram todos desenquadrados, à baliza na primeira parte, só tivemos o remate enquadrado, Número de remates tivemos um, e a verdadeira oportunidade de golo foi a do Paulinho. Portanto, a capacidade ofensiva do Sporting foi muito diminuta, sem alternativa, e às vezes é necessário as equipas, e muitas vezes ganha-se, mesmo a jogar mal, lá está, ter a capacidade de mudar o sistema, de colocar dificuldades ao treinador adversário, o treinador adversário ter que mexer e ter realmente homens na área, porque é assim que muitas vezes se ganha jogos, é muitas vezes assim que se consegue, numa situação de aflição, chegar realmente aos golos, e a verdade é que não tivemos ponta-lança, não tivemos Coates, fomos muito previsíveis, e o Marítimo acaba por ganhar bem. Mas eu vou repetir, só Tires, Arthur e Rochinha fazem 10 milhões, portanto, tínhamos aqui uma possibilidade, obviamente, de ter um avançado, por estes jogadores todos, mas vão dizer, ah, ok, mas só Tires, precisávamos do médio, precisávamos de um extremo. Se calhar qualidade mais valia apostar em jovens e ter um ponto de lança em condições do que se calhar três jogadores que para já têm dado pouco, ou o Arthur sim, já rendeu mais, mas é verdade que Rochinha e Sotiris não têm sido muito apostas do Ruben Amorim, e portanto isto leva à frase que o Pedro disse, o mau planeamento da época. Estamos em janeiro, não acho que venha avançado pelas declarações de Ruben Amorim. Jovane não tem trazido nada desde que entra em campo, na direita é menos um. E, portanto, o Sporting com muitas dificuldades, quando o jogo não corre bem de feição. Portanto, o Sporting é muito difícil de bater quando entramos bem e marcamos 1-0, mas é muito fácil de bater quando marcam primeiro.
João, até podemos acrescentar a estatística que o Nuno Valinhas nos tinha colocado até no nosso canal, quando estávamos a discutir sobre o Sporting. O Sporting tem, esta temporada, tem em todos os jogos, tem 9 derrotas em 15 jogos a sofrer golos.
É verdade, não conseguimos dar a volta. E portanto... Falta-me aqui um pormenor, que é os cantos.
Só temos uma reviravolta, não é? Nós só temos uma reviravolta.
Falta-me aqui os cantos, bolas paradas. É uma das armas que as equipas aproveitam muito bem para quando estão em desvantagem ou precisam de chegar à vitória. E a verdade é que o Sporting ontem tem 3 cantos na segunda parte marcados à maneira curta, que não deram nada, e tem aquele canto de Jovane, que vem à explicação. Portanto, foi tudo mau. Ou se tivéssemos continuado a jogar, estávamos nesta hora sem remate enquadrados e estávamos a tentar.
Continuávamos lá a esta hora.
Continuávamos a cruzar.
Eu acho que nós nunca fomos, que é diferente, como eu dizia em brincadeira num outro canal do WhatsApp. Eu acho que nós nem chegamos à Madeira, nós ficamos em Lisboa e não sei o que é que mandamos lá, mas eu acho que aquilo não foi o Sporting que esteve na Madeira ontem. Num clube que só tinha ganho ao Paços Ferreira, que era o último classificado, e ganhou pela primeira vez em casa.
Jogou contra os dois últimos classificados, o Paços Ferreira ganhamos para ali, e o Marítimo, ou seja, eram dois jogos fantásticos para ganharmos moral, para ir à Luz, e aí sim, uma vitória na Luz,
íamos entrar decisivo, pela... Um jogo quase decisivo.
Não, e é diferente até para o adversário, para o Benfica receber o Sporting, na expectativa claro. De se estes gajos nos ganham, entram na luta, do que agora ir lutar por um terceiro, segundo lugar que vamos à Luz. Obviamente podemos ganhar, e hoje perguntaram-me, eu fiz um tweet assim, aliás disse ao Pedro que ia fazer uma provocaçãozinha no Twitter, e a verdade é que funcionou, mas vou-te já dizer, primeiro, o grau de emoção baixou claramente, para mim, na minha relação. Eu gosto de estar a lutar pelo título e, portanto, sei que vou à Luz tentar lutar pelo segundo e terceiro lugar, não vejo o jogo da mesma maneira. E depois há aqui uma questão que eu acho que é preponderante para o Sporting, além do mau planeamento, tudo. Perguntaram, mas não acreditas que ainda dá para recuperar se ganharmos o Benfica? O problema não é ganhar ao Benfica, porque eu acho que até nestes jogos o Sporting até joga bem.
O problema
é que depois vai jogar contra um Arouca desta vida. Claro. Com todo o respeito para o Arouca, vai jogar fora um Arouca desta vida, um Portimonense, e não sabes quando voltas a perder, porque já sabes que sofres um golo primeiro, nunca vais conseguir dar a volta, ou dificilmente vais dar a volta, porque estamos demasiado previsíveis e não temos armas no campo ou no banco para substituir. E eu hoje até falei na Rádio Observador o seguinte, tocando trocas peça por peça, se tiveres no Neymar, o Mbappé e o Messi no banco, podes trocar peça por peça sem mudar o sistema, que vai ter logo impacto no jogo, pela qualidade. Agora, quando não tens muita qualidade, ou mudas algo no jogo, ou então estás sujeito à sorte do jogo. E neste caso, a sorte não te acompanha para sempre, e foi isso que aconteceu. Portanto, o Sporting perdeu, e perdeu bem, a meu ver. Parabéns ao Marítimo. Preocupação, a inflexibilidade de Ruben Amorim e as desvantagens que o Sporting, quando joga, não consegue recuperar, e a ineficácia. O Marítimo é da segunda pior defesa da Liga, e o Sporting não consegue marcar um golo, e só fazer um remate enquadrado diz muito da exibição leonina.
Olha, ainda antes de irmos aqui ao próximo tema, pegar na pergunta do Luís Miguel Torrão, pergunta ao João Castro, não gostarias de ouvir as respostas de Ruben Amorim às tuas perguntas sobre as alterações vindas do banco?
Pá, eu adorava fazer perguntas ao Ruben Amorim. Eu adorava tomar um café com o Ruben Amorim e perguntar como é que neste jogo não se coloca um avançado no banco, como é que não se muda o sistema em situações destas, como é que se continua a acreditar com os mesmos elementos, ou seja, o que é que ele acreditava com a entrada do Giovanni, tirada do Edas, o que é que se ganhava, com o Santos Justo, eu percebo, eu defendi isso na altura, mas porque é que não se reage logo às substituições? Eu acho ali um bocadinho, gostava de saber, gostava de estar na pele de falar com o Ruben Amorim e perceber como é que numa situação destas, quando até o próprio Guardiola, muitas vezes tem que meter dois avançados quando está apertado e não ganha, e às vezes tem que cruzar para a área e tem que ter lá dois homens para mudar, como é que continuamos só com um avançado à espera de um milagre, que obviamente não... Milagres há muitos, e ouvi em Fátima, mas na Madeira nunca ouvi, e portanto eu fico um pouco espantado como é que como é que não se reage daquela forma do banco, coisas básicas. Por exemplo, eu já falei disto, com todo o respeito e tudo, mas eu sinto, por exemplo, que o Sérgio Conceição evoluiu muito nesse sentido, na leitura do jogo. Pode não ganhar, mas ele meteu o Tony Martínez, ele meteu dois avançados, ele forçou até ao fim para o Porto chegar ao gol contra o Casa Pia. Não aconteceu, jogaram mal, o Casa Pia defendeu bem, tudo bem. Mas nota-se ali umas alterações para que... Mas o Porto, é verdade, acabou por massacrar a parte final. E depois da expulsão também beneficiou. Mas a verdade é que há mudança, portanto, nota-se mudança. E o Sporting é tão previsível que eu adivinho quais as substituições todas que vão ser feitas, a maneira como o Sporting vai jogar, porque é muito previsível.
E
portanto, é previsível
tudo, para mim. O Porto fez 9 remates à baliza.
Sim, mas é previsível
só
para mim.
Só
o final da bola, e o Casa Pia, é? 0.
Sim, mas o Casa Pia estava com 10, não é?
Claro, claro, pronto, claro. Sim. Mas
aí,
apesar de tudo, o Porto
caso era engraçado
9,
ver o Casa Pia com 11.
Mas, sim, claro, sem dúvida.
Era engraçado ver o Casa Pia. Mas o... Não sou profissional da bola, não consigo, juro, não consigo entender como é que nesta fase ainda se está um bocadinho reticente a fazer estas alterações. Pá, teimosia, inflexibilidade, mas eu acho que já havia uma evolução por parte do Ruben Amorim nestas situações.
Desculpa, João, deixa-me só perguntar-vos se vocês acham que, ao contrário de Sérgio Conceição, que também tem acalado emotivo de adepto do Futebol Clube do Porto e tudo isso, Amorim também se deixa toldar um bocadinho pela emoção e também, porque convenhamos, Amorim não é treinador assim há tanto tempo. Será que fruto da inexperiência? Porque nós já vimos Amorim fazer substituições, e já estava a dizer o Abel há pouco, no jogo com o Casa Pia, fez a substituição certa, na altura certa. Porquê que há aqui esta inconsistência de Ruben Amorim? Porquê que muitas vezes vemos um Amorim que pensa o jogo e que vê o jogo com as substituições que são necessárias fazer e faz? E depois,
mas normalmente isso, Mariana, acontece porque nós estamos a ganhar, que era aquilo que o João estava a dizer. É que é muito giro fazer as análises, ou é fácil mais fazer quando estamos a ganhar, quando ganhamos os jogos, mas o problema aqui é que nós estamos, o que nos interessa olhar aqui não é aos que ganhamos, porque aos que ganhamos, aparentemente está tudo bem e damos os
ilusões. E não só, quando marcamos, raramente conseguem nos dar a volta a nós.
E esse é que não é só a questão de perder, que eu acho que esse é o ponto mais importante que nós tínhamos vindo aqui a falar. É a questão de tu perderes e de tu sofreres um golo e não teres a capacidade para reagir. Quando sabemos perfeitamente que num campeonato como o português, como a Liga Portuguesa, tirando os tradicionais três grandes e eventualmente o Braga, tu quando jogas contra os outros clubes, quando sofres um golo, tens que vais para cima deles e vais massacrá-los, claro, e vais estar em cima deles. E essa capacidade o Sporting não tem feito. Então esta temporada é um desastre total, só temos uma reviravolta, perdemos quase sempre os jogos em que sofremos golos e que sofremos primeiro. E foi na Liga Portuguesa, foi na Liga dos Campeões, o exemplo perfeito é a eliminação da Taça de Portugal.
Então deixem-me só fazer...
Um Varzinho, estamos a falar da Liga 3.
Mariana, deixa-me só dizer uma coisa. Repara bem, os jogos que perdemos, é que aqui não estamos a falar, repara, o Sporting não estamos a falar que empatou estes jogos. O Sporting perdeu 5 jogos. Eu vou tirar o Porto da equação, eu ontem fiz essas contas com o Pedro. Eu vou tirar o Porto da equação, que é um jogo de tripla. Mas repara, perdemos com o Arouca, com o Chaves, com o Boa Vista e com o Marítimo, ok? Já estou a tirar o Varzinho, né, da Taça Portugal.
Perdeste com o sétimo lugar, com o nono lugar, portanto, Arouca 7,
não conseguiste dar a volta.
Nono, qual é os outros?
O
Marítimo, 17, e o Boa Vista, que está neste momento em décimo, portanto, do sétimo.
Agora, a questão é, tu nem sequer consegues chegar ao empate. O grave disto é que tu nem reages de forma a chegar ao empate. E agora vamos, aqui por exemplo, o Sporting massacrava, tinha avançado. Aqui a questão é que eu acho que o Ruben Amorim não quer o avançado. Aqui a minha dor é que não quero avançar, porque quando diz temos o Giovanni, temos o Rodrigo Ribeiro, está a desculpar-se que não querem avançar. Isto, para mim, é preocupante. Mas o que é que acontece? Mesmo que tivesse a capacidade, se empatasse isto, a questão é que nós temos 4 derrotas. Se tivesses 4 empates, tínhamos mais 4 pontos. Ou seja, se houvesse uma reação, se houvesse uma capacidade de pelo menos chegar a um empate, o Sporting tinha mais 4 pontos nesta altura, estava nitidamente na luta pelo segundo lugar e, se ganhasse na luta, estava pela luta pelo título. É que o Sporting não empata, o Sporting perde. Ou seja, se tiver é muito previsível, se tiver em vantagem, não consegue. E dizem assim, mas o Ruben Amorim não tinha ninguém. Não tinha ninguém porque não quis. Que ter o avançado. A questão é que não quis ter o avançado. Ou então, de todos os avançados que foram apresentados, ele não quis nenhum, achava que não é nenhum. E eu volto a referir, só tires Arthur e Rochinha fazem 10 milhões, mesmo que só se contratasse um, sobrava aqui, depende do jogador, 6 ou 8 milhões. Sim, nós falaste da dispensa de Rochinha, assim, da venda de Rochinha ou do empréstimo, porque aqui a questão é que o planeamento foi mal feito, mas o Sporting não pode cair o erro de não ter um avançado. Muito para estes minutos, para estes jogos, em que é necessário. Além que, se ficamos sem Paulinho, por uma lesão, por um castigo, as coisas são realmente afetadas. Portanto, é um mau planeamento, mas também tem que haver, por parte do Ruben Amorim, um querer ter o avançado. E nesta altura, não parece que assim é, porque senão já tinha batido o pé e nesta altura já estávamos aqui a apresentar um avançado em janeiro.
E falando aqui em mercado, ainda antes de irmos ao tema quente do mês de janeiro...
Espera aí, ainda temos aqui uns gráficos, Mariana. Espera aí, Pedro, soltei os gráficos. Espera. Sobre Matheus Fernandes.
Espera.
Exatamente. Sim, é Matheus Fernandes teve muitas dificuldades ontem. Muitas dificuldades com bola e sem bola. Reparem, em termos de passe, mas lá foram passes bastante fáceis, mas tem ali 93%. É muito bom jogador no passe, atenção, Matheus Fernandes tem muito valor, mas teve dificuldades pela pressão maritimista, perdeu muitas vezes, lá está, perdeu 7 duelos perdidos, 4 ganhos, perdeu muitas bolas na zona de construção e, mais uma vez, muito afastado do Garte, as bolas perdiam-se ali e era difícil haver alguém que ajudasse para ter as segundas bolas. O Marítimo foi muito mais intenso nos duelos com o Sporting e, em termos defensivos, tinha muitas dificuldades em termos de ritmo. Tem 2 interseções, tem 2 desarmes com 0% de eficácia, ou seja, 2 tentativas de desarmes com 0% de eficácia, portanto, nem a defender conseguiu ser muito ativo. Acho que claramente era um jogador para ter saído ainda na primeira parte ou início ao intervalo, lá está aquilo que eu tinha referido. Foi uma estreia que não correu bem a titular, obviamente, a Matheus Fernandes, não foi um jogo fácil. Ter o Arthur também do lado esquerdo também não ajudou, no meu ponto de vista. E, portanto, foi aqui uma exibição cinzenta por parte do Matheus Fernandes, que obviamente tem muito talento e temos que continuar a acreditar no miúdo.
E é a jogar e a crescer que eles se tornam grandes. Estava eu a dizer que, ainda antes de irmos ao tema quente deste mês, e falo obviamente do mercado, vamos também a coisas quentes, a resultados quentes, e a uma semana de derby nas modalidades. Vamos então ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do nosso Tiago Botelho, que hoje nos acompanha também em direto.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 170. Está de regresso o resumo das modalidades e vamos começar com o basquetebol, que a meio da semana perdeu em Guimarães frente ao Vitória Sport Clube por 95-90. Foi uma vitória justíssima da equipa do Vitória, passo o pleonasmo, que venceu 3 dos 4 períodos do jogo frente a uma equipa do Sporting irreconhecível, a quem faltou garra, empenho, entreajuda e que na parte final do jogo se mostrou derrotada animicamente. O Vitória foi sempre muito forte na área pintada, quer na sua zona defensiva, quer na zona ofensiva, onde fez 50 dos seus 95 pontos, com o Sporting a contrapor, com um eficaz tiro exterior, onde marcou cerca de um terço dos 90 pontos concretizados. Houve momentos onde o Sporting pareceu que já tinha ultrapassado o mau momento e encarregará para uma vitória mais ou menos segura, mas os erros surgiram invariavelmente pouco depois, com o Vitória a reagir sempre muito bem e os Leões a mostrarem-se muito intranquilos na partida. O Gimarães trabalhava muito o seu jogo a partir do bloqueio direto e os Leões sentiram muitas dificuldades em parar o base Anthony Roberts, que terminou o jogo como uma das figuras do jogo, embora o MVP tenha sido Jacob Tuborgan, que fez outra excelente exibição. Do nosso lado, a destacar os 26 pontos de Marcos Lovat Jr. e os 15 pontos, 5 ressaltos e 6 assistências de Aventura, numa derrota embaraçosa frente ao então 8º classificado da Liga. No fim de semana da 18ª jornada, no pavilhão João Rocha, recebemos o jogueiro e vencemos tranquilamente por 89-42 e, depois da derrota, o Sporting quis mostrar que valia mais do que aquilo que fez E nada melhor do que apanhar com uma equipa do Jogueira que entrou no jogo muito passiva e a dormir, e quando marcou os primeiros pontos já o Sporting vencia por 18-0. A partir daí o Sporting manteve sempre o jogo sob controle, com um bom jogo exterior e com um domínio completo da área pintada, e venceu confortavelmente, com 53 ressaltos ganhos, 42 pontos marcados na área pintada e 48% de lançamentos de 3 pontos, e no jogo 6 jogadores marcaram mais de 10 pontos e fizemos 24 assistências. No futsal feminino disputou a quarta eliminatória da Taça da Liga no pavilhão João Rocha, recebemos o Gondomar e vencemos por 14-0, uma goleada das antigas frente ao sétimo classificado da Liga, com um póquer da Kika, um hat-trick da Débora Lavador e um bis da Carolina Pedreira e da Lima, e um gol apenas para a Bia. No futsal masculino disputou também a Taça da Liga, mas foram os oitavos de final, fomos até Faf ao pavilhão do Nuno Álvares vencer por 6-2, foi o jogo 300 para Merlin, e aquilo que se viu na quadra foi um Sporting dominador e tranquilo, jogando quase sempre melhor quando havia pivô em campo. Bis de Tomás Passóis e Quité, e gols de Diogo Santos e Pani Varela. O hóquei feminino disputou a primeira jornada do grupo 2 do Campeonato Nacional, fomos até ao Campo de Ourique, ao pavilhão Carlos Bernardino, empatar a duas bolas frente ao Caco. Este foi o início da fase de manutenção para a equipa do Sporting, e que arrancou com a divisão de pontos. O Sporting até foi para o intervalo a vencer por 2-0, mas na segunda parte não conseguiu manter a vantagem, num resultado algo inglório face àquilo que se viu na pista durante todo o jogo. Os golos foram marcados pela Sofia Moncóvio, e quem diria que há um ano atrás esta equipa de hóquei patins feminina do Sporting estaria agora a lutar por se manter na primeira divisão. O hóquei masculino foi até Tomar também empatar, neste caso frente ao Sporting Clube Tomar, peço desculpa, na 11ª jornada do campeonato do placar, e empataram a 4, com os golos a serem marcados, um bis por Ferran Fon e os outros por Henrique Magalhães e Tony Pérez. O voleibol feminino teve jornada dupla este fim de semana. No sábado disputámos a 3ª jornada da fase A da Liga Lidl, fomos até Vila do Conde bater o ginásio de Vila Condense por 3-7-0, com os parciais 15-25, 22-25 e 18-25. Foi um Sporting forte na recepção, no bloco, e com uma super aline time no centro da rede, ganhou com alguma facilidade a última classificada fase A num fim de semana de jornada dupla, e onde Rui Costa acabou por poupar Jadi Geroto, Thais Brosa e também Vanessa Paqueta. Aline com 17 pontos foi MVP do jogo, com os restantes pontos a serem distribuídos um pouco por toda a equipa. No domingo, resultado diferente, no pavilhão João Rocha, a 4ª jornada, e perdemos frente ao Benfica por 3-7-1, com os parciais 23-25, 23-25, 25-17 e 22-25. Quem viu o jogo vai dizer que faltou eficácia ao Sporting, quem olhar só para a estatística vai dizer que o Sporting como equipa até acabou por ser mais eficaz que o Benfica. Para mim foi algo pelo meio, faltou eficácia em pontos-chave, embora tendo a concordar que no combo geral o Sporting teve dificuldades em fechar os pontos. O Benfica esteve muito bem defensivamente, conseguiu tocar em muitas bolas e soube aproveitar situações onde pontuar era fundamental, e com isso foi ganhando algum ascendente nos sets. Bárbara Gomes fez um jogaço e terminou com 20 pontos, e a equipa acabou por fazer 18 blocos pontuantes, o dobro do Benfica, mas o Sporting hoje não esteve tão efetivo, quer na saída de rede, quer defensivamente, talvez por Brusa ter passado um pouco ao lado do jogo. Para além de Bárbara, destaque para o novo bom jogo de Olintino, com 12 pontos e 5 blocos. O voleibol masculino recebeu no pavilhão João Rocha o Leixões, para a 3ª jornada da Série A da Liga 1, e venceu por 3-7-0, com os parciais 25-20, 25-19 e 25-13. Foi um jogo sem grande história e com alguma facilidade, com o Sporting a ser muito eficaz, quer na recepção, quer no seu sistema ofensivo, quer no bloco, onde conseguiu 13 blocos pontuantes. Massa, com 14 pontos, foi o melhor marcador. A revelação Josué Rio juntou mais 12 e os centrais Barti e Galego marcaram 7 cada um. Este Sporting de João Coelho está cada vez melhor. Destaque para o regresso ainda de Pedro Cardoso após a lesão. É tudo por agora. Saudações leoninas a todos. Digas alto.
E obrigada, Tigas, por mais um grande, grande resumo das modalidades. De recordar ainda antes de irmos aqui ao próximo tema, que este fim de semana é um fim de semana de derbys, quer em futebol, quer em futsal. Na sexta, no pavilhão João Rocha, o Sporting recebe o Benfica, portanto queremos casa cheia para assistir a esse derby. Quem puder ir à Luz, que vá, mas na sexta, por favor, que enchemos a nossa casa para jogar contra o eterno rival. E vamos então ao tema quente do mês, do ano, sei lá, já da época. João, Talungo só não chega.
Não, em termos de mercado, não. Acho que é uma boa aquisição do Sporting, claramente uma oportunidade, porque o jogador veio livre. Apesar de toda a novela com o seu anterior clube, mas a verdade é que é uma boa aquisição. Vai ter tempo para se adaptar e para jogar, porque eu acho que vai trazer qualidade, mas é muito para substituir a provável saída do Ugarte no final da época. Só que continua a faltar o ponta de lança, a meu ver. Continua a faltar ainda colocar alguns jogadores, modificar aqui algumas coisas. Por exemplo, se calhar, lá está a questão do Rochinha, não tem sido tapado por Arthur e depois teremos, ainda temos o Fatal, que ainda pode vir a ser chamado, e ele se calhar devia ter sido mais chamado, porque é um jogador mais repentístico, com capacidade de remate fora da área, apesar de ser muito verde em algumas coisas. Eu acho que ontem não fazia pior que nem Trincão nem Kedos, portanto, se calhar o Ruben Amorim tem que dar uma sapatada também nas suas escolhas, mas falta o ponta de lança. Não vejo que venha o ponta de lança. Eu acho que, por exemplo, o Giovanni era um jogador para claramente dispensar, ou para vender, para tentar, não está a conseguir ter claramente rendimento na equipa do Sporting, muito menos na direita, e portanto eu acho que o Sporting tem que aqui aproveitar para preparar já a próxima época, mas dando retoques de qualidade nesta, se quisermos, ponto, ainda fazer alguma coisa nesta época, que já está perdida, mas se quisermos ainda lutar pelo segundo lugar, porque se não formos buscar nenhum ponto de lança, espero que não se venda ninguém, porque já o Pedro já explicou isso muito bem. Agora, se vendemos alguém, pronto, esqueçam, entreguem as chaves e deixa-se isto rolar até o final da época e já sabemos que vai ser uma época perdida. Agora, se quiserem realmente ter aqui ainda uns laivos de qualidade, seja vencendo a Taça da Liga, poucos laivos de qualidade, mas fazendo uma boa prestação na Liga Europa, é preciso aqui acrescentar qualidade, preparar já a próxima época. Agora, se não houver realmente uma alteração, por exemplo, ter um ponta-lança de qualidade, ou uma alternativa, e se o Ramorim não quiser a alternativa, esta época, digo, claro, pode não haver no mercado, e podem dizer, não há nenhuma oportunidade de mercado, mas que se diga isso, que se procurou e não se conseguiu, porque dizer que Giovanni e Rodrigo Ribeiro vão ser soluções, ou são soluções, é claramente já diminuir muito as expectativas de quem vê futebol há muitos anos e percebe que não chega. E, portanto, o mercado vai ser duro. Está longo, pode ser uma agradável surpresa, acredito que sim. Mas eu preferia ter o cafezinho com o Ruben Amorim e perguntar-lhe algumas coisas para perceber o que é que aí vem. Mas realmente eu acho que o ponta-lança continua a ser a pedra de calcanhar daquilo da equipa leonina. Mas mais do que isso, a inflexibilidade de Ruben Amorim, a teimosia em não alterar ou só alterar por alterar nestes jogos, começa a ser complicado de perceber a falta de evolução nesse sentido. E ao caso, sabes, me fazer uma pergunta, interrompeste, eu esqueci-me o que é que eu ia dizer, que era para responder à tua pergunta, que é, eu acho que o Ruben Amorim, quando sofre os golos, ele ainda vive muito o jogo como jogador, na minha opinião.
Okay? Era isso que eu ia pegar. Pronto.
Era a cara que ele demonstra quando sofre o golo. Posso estar a ser completamente errado e o Ruben Amorim estar a ver isto e rir-se às gargalhadas, mas eu acho que ele ainda vive demasiado o jogo enquanto jogador e não como estratega. A cara demonstra isso muitas vezes, posso estar enganado, mas eu percebo isso até um ponto, já com os 3 anos que está na equipa e tendo a possibilidade de alterar ao intervalo, que é um momento de pausa, é diferente. Mas lá está, o Sporting ao intervalo não estava a perder, e a questão é quando sofre o golo. Eu noto que o Ruben Amorim é muito rápido a chamar o Nuno Santos, é muito rápido, mas é muito igual, é troca por troca, e eu acho que ainda não tem essa capacidade emocional para tentar respirar e perceber o que é que pode mudar em forma mais de estrutura do que simplesmente chamar o A, B ou C e metê-los em campo. Acho que ainda falta isso à equipa técnica do Sporting, confesso, pronto, posso estar enganado, mas esta época para já tem-me dado razão.
E a época dá-te razão. Pedro, falando aqui sobre o mercado, e eu sei que tu vais buscar tal e qual, como é um bocadinho o lado mais emotivo do que o lado tático que o João também tem. Vamos já desistir de ter a esperança de ver um reforço entrar este mercado de inverno? Achas mesmo que ninguém entra e ainda existe a possibilidade de alguém sair?
Se o Sporting perder com o Benfica, não sei se vale a pena estarmos a preocupar com o resto deste campeonato. Quer dizer, temos que ser um bocadinho, ter os pés na terra. Acho que... Aliás, o Sporting mesmo ganha ao Benfica, eu acho que nós temos que já começar a pensar na próxima temporada. Claro que já estarão a pensar na próxima temporada, mas o nosso foco não vai ser esta temporada, porque, quer dizer, isto Nós não estamos aqui a voltamos há pouco a falar, há pouco falamos, nós não estamos aqui a falar de uma questão de pormenor, de que falta-nos isto, um pontinho, ou uma... Não, nós estamos a falar de uma falta de consistência, que mesmo que ganhemos ao Benfica, nada nos garante que na semana a seguir não conseguimos ganhar ao Vizela, e portanto...
Olha.
Prepare-se, porque não vai ser um jogo fácil, mas a verdade é que eu, sinceramente... A ideia que tinha para o mercado e aquilo que tinha para este arranque de ano era completamente diferente há uma semana atrás. Há uma semana atrás estávamos a pensar que com a vitória de ontem poderia ser completamente decisivo. Aliás, estava tão confiante que me comprometi a ir falar com os nossos amigos do podcast Benfica Independente e vou-lhe ter aqui na sexta-feira para falar do derby. E, portanto, vê lá a minha vontade com o que vou depois desta derrota. Mas, como já me tinha...
Pedro, e podíamos buscar um facto histórico. Desculpa lá interromper.
Sim, claro.
Que é o ano que fomos campeões. Né? Sim. Nós começamos a aproximar ali. Mas a verdade é que os três reforços foram importantes porque ainda tínhamos hipóteses de chegar
claro,
ao
claro, claro.
E, portanto, exatamente. Obviamente, se depois do jogo do Benfica fores buscar um reforço, já não vai ter tanto impacto agora.
Não vai ter impacto, nem né? Só se for uma coisa já na, a pensar na próxima temporada, um negócio que surge a pensar. Agora, exatamente. Para esta temporada, eu sinceramente não estou a ver a necessidade, vejo a necessidade de reforçarmos a equipa, mas não vejo a importância estando completamente de rastros. E se nós com esta equipa não somos capazes...
Mas se tivéssemos ganho ao Marítimo e ganhávamos à Luz, se tivesse um reforço, podíamos dar aqui o...
Completamente, dar ali o extra, o tal salto, não é? Como dizem os americanos, extra, os ingleses, os americanos extra mile ali, para, claro. Para tentar algo mais, neste caso, o segundo exato. Lugar. Porque nós temos vindo aqui a falar... Pá, a mim já não passa a luta pelo campeonato desde para aí setembro, quando fiz um tweet na altura que me insultaram de tudo e tudo. Ei, lá estão os portugueses. Pá, já não penso no campeonato. Eu penso sim. E andava a pensar no segundo lugar, na possibilidade de ir ao segundo lugar. De uma forma racional. Obviamente eu penso sempre que o Sporting pode ser campeão enquanto é matematicamente possível. Claro. Agora, se olharmos aqui de uma forma racional, é pá, sinceramente, isto é para esquecer. Eu digo-te que não é fácil ir ao mercado, não sei, a pensar nesta temporada. E vamos ver o que é que vai acontecer no próximo domingo. É um jogo que pode ser a machadada final. E mesmo que ganhemos, é pá, não ganhamos, ficamos um bocadinho mais próximos do Benfica. Mas se Porto e Braga ganharem os seus jogos, que jogam em casa e que... Ficamos exatamente iguais, portanto, reparem, nós podemos ganhar ao Benfica, aproximamos-nos deles, mas ficamos muito longe do primeiro lugar, a 9 pontos, exatamente, mas depois podemos continuar nos mesmos pontos que Porto e Braga e nada nos garante que na semana a seguir a coisa não muda toda outra vez e, portanto, este mercado é, enfim, se me portasse há uma semana atrás, se calhar tinha outra ideia, ressalvando que era preciso ganhar o jogo 2. Não, era preciso ter ganho o jogo de ontem. Não ganhamos, sinceramente, só se houver aqui alguma importância. E estão aqui a falar do André Cruz, César Prates, uma Penza. Aí quando foram reforços, e já tivemos bons reforços no mercado de janeiro, é óbvio, mas neste momento, sinceramente,
Paulinho,
o que é que vamos fazer? Estamos tão longe das principais decisões, não me parece.
Paulinho até me parece que chegou
decisão. E estavam aqui a perguntar qual é o problema neste, que era uma questão, qual é o problema da derrota e da pressão junto à direção para os reforços, é que alguém vai... É pá, sinceramente, esta direção vai ter que ter aqui algum cuidado, porque caminhamos para um ano desastroso, não é? Já não vai ficar tão bem nos relatórios e contas, dizer que foi o melhor ano de sempre.
Se venderem o Porro e o Edwards.
Ah, sim, se venderem o Porro e o Edwards, vão dizer que foi o melhor ano de sempre e que tivemos a maior receita de bilheteira, não sei em que jogo e essas coisas todas. Olha que este ano, pois, por acaso este ano se calhar não vão dizer que tivemos as maiores receitas de bilheteira em nada, porque certamente não tivemos grandes receitas de bilheteira e isso devia de ser uma preocupação porque estamos com uma média de assistência absolutamente miserável também como à época. Mas a verdade é que a direção vai ter muito cuidado, porque não há muita margem para erro, não há muita margem para erro, tendo em conta o que já se está a passar. E, portanto, eu diria até que vai ser decisivo para esta direção. Enquanto que até agora o Ruben Amorim tem sido uma espécie de joker, de wild card para esta direção, não é? Sabemos que... A importância que tem tido a aposta, que é deles, obviamente, podem dizer que foi um all-in, pode dizer que foi de sorte, não interessa, foi uma decisão deles, funcionou, deu-nos um título, alguns títulos como as taças das ligas e não sei o que mais, e idas às Champions, blá, 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 essa coisa toda. mas também está a funcionar, vai funcionar como um problema a partir do momento em que deixe de ser este wild card, porque a partir daí esta direção vai levar com um bocadinho mais de, ainda mais de críticas, e já não vai conseguir defender-se com o escudo que é o Ruben Amorim. E portanto os próximos tempos poderão ser muito complicados, e se no próximo fim de semana a coisa não corre bem para o nosso lado, pelo menos para atrasar um bocadinho mais esta discussão, eu que no outro dia achava que a maior discussão que iríamos ter, iria ser até quase épica, era sobre o logotipo, e o logotipo não, o símbolo do Sporting, já o logotipo, que na realidade é o que eles também querem fazer, mas pronto, o branding do Sporting, afinal se calhar vai ser, mas é, sobre a continuidade desta direção, e não sei se vai haver páginas suficientes no documento estratégico para que se perceba que a coisa não está nada fácil. E também dizer... eu gosto de dar os nomes, hoje estava a ver um vídeo que andou a circular do Carlos Barbosa da Cruz sobre ganhar ao Benfica, e pá, aquele discurso do século passado, medieval, horrível, de alguém que já fez parte de uma direção de Soares Franco, por amor de Deus, só nos envergonham na televisão, mete-me uma aflição como é que gente daquela tem palco para dizer tamanhas alarvidades e tamanhas tristezas, como é que aquele senhor vai dizendo semana após semana.
E pagam-lhe,
e é um canal, como ainda hoje eu mostrei, com resultados altamente positivos, é um canal que obviamente vende porque as pessoas veem e consomem, é triste, mas é o que é.
E falando sobre é o que é, nós já dissemos várias vezes que vamos para aí para a 94ª temporada do Sporting Sem Dissendo, e vamos continuar a falar sobre os mesmos temas. A verdade é que para a semana, para além de falarmos do resultado do derby que todos esperamos que termine então com uma vitória, vamos para o programa 300. E estes dois meninos vão ter... uma surpresa para a próxima semana. É, eles não
vai
sabem
do bolo?
O que é que vão...
Um contrato para a Arábia.
Ai, caralho, vamos todos. Eu e o João vamos ser a cara da candidatura da Arábia e do
Ronaldo.
Eu posso prometer que, independentemente do resultado do derby, o Sporting 160 da próxima semana valerá muito.
Espetáculo, finalmente o Varandas vem ao Sporting 160 após ter sido presidente e ter dito que vinha cá outra vez.
Ele prometeu.
Vamos às notas. Começa eu, Mariana.
Tenho
aqui notas.
Notas finais. Força, João Castro, tens notas finais.
Pois, tenho notas preparadas ao Pedro.
Eu tenho duas só.
Não, nota para o Coates, nota muito positiva, obviamente, 300 jogos para a camisola do Sporting, uma excelente entrevista onde fala muito da gratidão. Eu falei isto com o Pedro no Patreon, que é representar o Sporting ter-lhe aberto as portas, e ele não abandonou o Sporting na sua pior fase, muito pelo que o Sporting lhe deu e que achava injusto, e disse uma coisa simplesmente tão fácil de perceber: o que se passou não representa o universo do Sporting, portanto, quem fez aquilo não representa o universo total do Sporting, e, portanto, foi preciso um jogador estrangeiro dizer uma coisa tão simples, tão fácil, enquanto os nossos jogadores, e digo nossos, saídos da formação, nos abandonaram quando mais precisávamos. Podem ter todas as justificações do mundo, podem ter todas as mil e uma razões pessoais, mas a verdade é que a gratidão conta muito, e não houve gratidão, a meu ver. E temos esse problema, é que quem nasce aqui dentro é menos grato daqueles que vêm para fora, porque se calhar passaram dificuldades, nunca tiveram chuteiras engraxadas desde pequeninos, nunca tiveram equipamentos lavadinhos, nunca tiveram boas condições, se calhar vêm de colchões bem do estrangeiro, passaram, se calhar, entraram por clubes mais pequenos, mais dificuldade, e, portanto, ao Coates o meu agradecimento e um grande capitão. Isto é a primeira nota. A segunda nota, os bilhetes da Madeira, 30 euros, conforme a Claque disse, era o mesmo preço do voo da viagem, portanto, ridícula a Liga, continua o mesmo problema com os bilhetes, o Pedro também falou nisso no Patreon, portanto, podem ir ouvir, continua exatamente o mesmo problema. Depois, aqui, uma coisa muito... vou dar uma nota positiva ao Benfica, pelos LEDs e os painéis do Estádio da Luz, são espetaculares, portanto, algo que o Sporting já podia também dar um avanço, já que vamos ter esse plano estratégico, ponham aqui novos painéis e painéis e luzes LED e painéis, porque realmente, isso sim, além das cadeiras, e atenção, foi bem feito, as cadeiras, o estádio melhorou bastante.
Sim, houve ali uma série de coisas que alteraram.
Coisas que alteraram, estamos no bom caminho, próximo passo, LEDs e painéis. É bom ver os clubes portugueses a começarem a evoluir. Acho que nunca foi o primeiro clube português a ter isso. Portanto, é bom ver que existe uma evolução. Portanto, nota também para esse facto, obviamente. E depois, o Pedro já falou de um caso de um comentador. Eu li outro que dizia que custa o que custar, ali no jornal, o Sporting vai ser o clube mais elegante desta época. E, portanto, eu só para dizer, então, brincadeira, as riscas horizontais não deixam ninguém elegante, porque às vezes até nos deixam um bocadinho mais gordos, o perímetro abdominal e tudo. Portanto, é difícil o Sporting ser mais elegante. Eu vim aos quadrados já para isso, para ser diferente. E, portanto, estes elitismos de temos que ser o clube mais elegante, seja o que for, ou o que interessa é ganhar ao Benfica, esses comentadores, essas coisas que continuam a sobrevoar o Sporting, são exatamente tudo aquilo que eu mais abomino no Sporting, que é essas mentalidades que não nos levam para a frente e que nos deixam ter o estádio que temos, com as condições que temos, não nos deixam evoluir, porque essas pessoas parece que não, mas têm alguma importância dentro do Sporting, infelizmente, e a verdade é que vão travando a evolução do clube.
E a verdade é que eu não sei quem foi esse comentador, mas elegante somos nós que estamos cá todas as semanas. Pedro Varela, as tuas notas finais.
Olha, numa altura que o futebol nos tem levado tantas figuras, como o Pelé, ainda ontem o João Dinamite. No Patreon fez a referência ao Roberto Dinamite,
Viali.
O Viali, hoje também ficamos a saber que perdemos o nosso Frank Mesaros, os mais novos certamente não se irão lembrar, fez 80 jogos pelo Sporting, guarda-redes, conquistou o Campeonato Nacional de 81 e 82, a Taça Portugal também de 81 e 82 e da Supertaça de 82, era uma figura extremamente conhecida, então quem se lembra dos cromos, lembra-se perfeitamente daquele bigode farfalhudo, e portanto de uma figura que faz parte do nosso imaginário, especialmente quem tem mais ou menos a minha idade e a idade do João, à volta dos 23 anos, lembra-se perfeitamente.
22 e meio.
O João ainda tem 22 e meio, é que já tem 23.
É o teu avô devia adorar o Mesaros, não?
O meu avô, é verdade.
O meu tio gostava muito de Mesaros.
Era uma personagem, era marcante, acabava por ser marcante, até na forma que como defendia, enfim, e é obviamente uma figura do Sporting, e ainda no outro dia falamos disso, o João deu agora um exemplo perfeito de Coates, nós temos uma dificuldade enorme em quando os nossos jogadores saem do Sporting, em falarem bem, em viverem, em mostrarem aquilo que é a importância. E temos o expoente máximo, que é o Ronaldo, que raramente fala do Sporting e que saiu de cá e andam aí tantos maluquinhos do Sporting atrás dele, que parece que é a última Coca-Cola no deserto. E, no entanto, basta ver o que ele nem tem feito grande coisa, até nem a academia veio cá. Mas, enfim, eu já nem vou falar disso. Mas a verdade é que quando temos tanta dificuldade, nada como lembrar o Coates, e bem, como o João disse, e do que o João disse muito bem, vou reforçar o que disse ontem no Patreon. Disse mais o Coates naquela frase que o João disse do que esta direção desde que foi eleita, em relação à coisa do Alcochete. Pelo contrário, já utilizou o Alcochete em vários relatórios e contas de uma forma absolutamente estúpida, até em alguns pontos, e portanto fica esta nota para o Mesaros. Depois, queria só dar aqui nota, eu só se consigo partilhar aquilo, se calhar, ainda vou fazer para aqui as neiras, mas olha, se fizer, se partilhar aqui, vou partilhar, deixa eu ver se não partilho aqui, vou ver se não partilho pornografia, mas olha, se partilhar pornografia, olha, já sabe.
Deixa eu ver que horas são, já fotos?
Está a partilhar? Está. Não, é só porque eu escrevi isto no Twitter hoje de tarde, e muito bem, o Sporting a garantir apoio psicológico através de uma parceria com a Team 24 para os seus 600 colaboradores. É engraçado.
Não, pensava que era para os adeptos depois das derrotas.
É isso que eu ia dizer. E, curiosamente, estava aqui alguém a falar da app. Realmente é engraçado e eu brinquei com isso. É um tema importante, à distância de um clique. Eu gosto muito desta à distância de um clique, porque aquilo que nós não temos é um site nem uma aplicação à distância. A aplicação não à distância de um clique, à distância de um toque. No site, à distância de um clique, não temos. Acho que vamos
podíamos
ter...
votar à distância de um clique.
Podíamos votar à distância de um clique, ou de um toque, ou de um SMS, ou de uma coisa qualquer, ou de um núcleo, ou de um. Uma nota também relativamente aos núcleos, que gosto
de.
Aliás, um dia deste vamos convidar aqui o Gabriel, que é uma pessoa, um amigo que nós conhecemos há muitos anos e que faz parte do Solar do Norte e é um sportinguista
Só que é um programa de 3 horas.
Sim,
as histórias do Gabriel.
Ficamos aqui com 3 horas, sem dúvida, não há mal nenhum.
Temos mas 3 horas de grande interesse, atenção. 3 horas de grande interesse.
Mas ele ainda no outro dia levantou um ponto muito interessante, que é a falta de se falar pouco dos núcleos, até no próprio Jornal do Sporting.
Já morreram.
E a verdade é que são estes pontos que parece que, enfim, houve aí umas mexidas no, na relação dos sócios e dos adeptos. Eu não vou estar a dizer que tínhamos razão quando aqui há uns meses atrás, quase há uns anos atrás, dissemos que esta direção olhava para os núcleos e a coisa não estava assim muito bem, havia ali uma outra mexida interessante, mas responsável, enfim, se calhar não era propriamente a melhor pessoa para estar à frente daquela relação dos núcleos, talvez para fazer uma boa sopa da pedra, mas para estar à frente dos núcleos acho que não. No entanto, fica aqui esta minha nota e que um dia, quem sabe, o Sporting vai ter uma aplicação e um website. Eu há bocado estava a ver, eu gosto de fazer este exercício, há bocado estava a ver o como vocês e quantos de nós vão ao website do Sporting? Praticamente quase que não vamos lá. Vamos lá para ir para comprar bilhetes, para ver cotas e praticamente para nada, porque a relação hoje em dia, uma pessoa só vai a um website normalmente quando percebe que há um valor acrescentado. E há bocado estava a ver que o Sporting tem 3 destaques em termos quase publicitários e comerciais no site neste momento a correr. Um é o Home's Place, acho eu, passa a publicidade, e um outro é o Corporate, e tu carregas naquele anúncio espetacular do Corporate e depois vai-te para uma página absolutamente dramática, que eu digo que quase cai em depressão, com 2 links para o Instagram e para o LinkedIn. Epá, sério, eu fico tão triste, eu apetece-me. E depois, claro, depois andam à procura de mim a perguntar quem é o bancada de Leão nos grupos do WhatsApp e ficam chateados quando eu digo estas coisas, mas é pura das verdades. Um clube como o Sporting, de 146 milhões de euros e que nos relatórios de contas diz que é o maior clube do mundo e que faz as maiores faturações e não sei o que mais e contratos fabulosos com a Nike, não pode ter este descontrolo do ponto de vista digital. Tanta coisa boa que se tem feito aí no digital em tantas.
Agora vai-me
em
fazer ir ao clubes. Site do Sporting.
Epá,
eu já lá estou.
Vai e carrega no Corporate. Olha, tu que conheces bem e sabes muito bem o que é vender B2B, carrega lá no site do Corporate e vê o espetacular que aquilo é. Portanto, um anúncio bonito e depois vai para uma página do site com links para o Instagram e para o LinkedIn. Portanto, aquilo é garantia de sucesso de venda. Eu acho que, ainda, enquanto falávamos, já foram vendidos mais 2 camarotes. Mas pronto, ficam aqui as minhas notas finais.
Só deixar aqui a nota de que finalmente agora na visita ao site do Sporting consegui ver que já atualizaram a equipa de futsal feminino.
É verdade.
Finalmente, tenho que deixar essa nota. Demorou, mas foi. Obrigada a quem atualizou. Porque de facto
foi um hacker quem lá viu o site do Sporting e pôs aquilo. Na realidade não foi o trabalho lá dentro, acho que foi alguém que
já era merecido que as meninas tivessem o verdadeiro destaque. Obviamente a minha nota final vai novamente para o apelo à ida ao pavilhão João Rocha na próxima sexta-feira no derby de futsal contra o Benfica. Vai ser um fim de semana de derbys e temos um pavilhão para encher para ajudar os nossos meninos do futsal a vencer. Quanto a todos os que nos acompanharam hoje em direto, obrigada. Obrigada também ao Pedro e ao João por este programa 299. Para a semana recordo então que temos uma surpresa. Aliás, várias surpresas. Será Frederico Varandas? Será que vamos trazer um campeão? Serão
Ruben Amorim.
Aí a Ruben Amorim, cara. Aí a Miguel Braga.
Vamos ver quem virá para o programa 300 do Sporting 160. A verdade é que quer eu, quer o Pedro, quer o João, cá estaremos uma vez mais todas as semanas, porque é pelo Sporting que cá estamos, é pelo Sporting que cá continuamos. Obrigada a todos. Mantenham-se seguros. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube.
Viva o Sporting.
Viva o Sporting.